Bem, eu confesso que eu fiquei surpreso mais positivamente com o que foi colocado aqui, né? É verdade que nós não. E aí, eu acho que foi fundamental a vinda aqui, Maurício, o João, porque é importante que a gente possa ter uma ideia, né? Eu confesso que há algum tempo já não tenho ido à Embrapa. Quando era presidente da Comissão da Agricultura, eu estava ali com muita frequência. Hoje, mas eu acho, senador Anamélio, que talvez, porque aqui é sempre muito pouco tempo e tal, seria importante que em algum momento essa comissão pudesse fazer uma visita aqui na Embrapa e que a gente tivesse mais tempo para ver tudo isso, né? Então, essa é uma coisa. Me estimula muito ver essa coisa dessa contratação de outros técnicos que não só. É claro que agrônomos veterinários são, evidentemente, em se tratando da Embrapa. Mas você ter físico, químicos, esse pessoal é fundamental, porque é o pessoal que vai gerar pesquisa mesmo, né? É um pessoal pesquisador, mas com uma formação específica, né? Principalmente nessa área de física e química, que é onde você tem, né? Essa inovação, não, é uma
Muito bem.
coisa que eu sei porque eu dei aula a minha vida inteira de química e dei aula de física também, então eu claro que não tenho essa formação e nem essa pretensão de ter, mas eu
É.
tenho uma avaliação do que é você ter um físico pós-graduado, um doutor em física, fazendo pesquisa ou orientando uma pesquisa. Isso é fundamental. Então eu confesso que eu fiquei satisfeito. Acho que o João Flávio respondeu uma questão que para mim é importante, porque eu acho que nós temos que vender assim, como o Blair está dizendo, vai fazer essa tecnologia vender, e esse recurso tem que servir exatamente para que a gente possa gerar pesquisa e subvencionar ao que chega ao pequeno agricultor. Eu só vejo dessa forma.
Parabéns.
Você tem que ter alguém que pague a conta. E como nós temos à disposição esses técnicos, né, vamos gerar, vamos vender, mas parte
Ok.
desse lucro, dessa receita, tem que fazer chegar a pequena. É a única coisa que eu queria. Pode ser respondido até. A extensão, quer dizer, você gera uma pesquisa, ele me diz, vocês estão trabalhando diretamente com a Zemater, no caso do Mato Grosso do Sul, é a Agraer, mas é uma coisa importante, quer dizer, não só gerar pesquisa, fazer com que a pesquisa chegue na ponta.
Senador Mocca, nós vamos acolher a sua sugestão da visita à sede da Embrapa em agenda que marcaremos conforme a disposição do tempo dos senadores. Senador Donizete Nogueira, algum questionamento aos palestrantes?
Senadora, presidente Ana Amélia, Maurício, Antônio Lopes, presidente da Embrapa, João Flávio, chefe-geral da Embrapa Agro Silvo Pastoril. Eu, na verdade, só quero manifestar a minha surpresa positiva em relação a tudo que eu vi da exposição da Embrapa. Infelizmente, eu tive que cumprir outra agenda, eu não vi lá da Silvio Pastoril. Assim, eu fico impressionado positivamente pelo que tem sido feito. E olha que também fico impressionado como se faz tanto com pouco, né? Nós precisamos de mais recursos para a Embrapa, isso é estratégico para o nosso país, a pesquisa, o conhecimento. A terra que os filósofos diziam que era a produtora da riqueza, depois o Adam Smith veio dizer que era o trabalho, mas hoje terra, trabalho só não é suficiente, precisa de conhecimento. E o conhecimento, tem o conhecimento acumulado e tem o conhecimento que vem sendo desenvolvido. Para mim é uma surpresa agradável. Eu fui a Almas, eu não vi nós ali no Tocantins com aquele pontinho, na unidade de referência da Embrapa, o trabalho extraordinário que está fazendo lá no Tocantins.
Parabéns,
Obrigado.
senador. Muito obrigada, senador Ronaldo Caiado.
Senhor presidente. Senhor presidente, aos nossos convidados, ao presidente da Embrapa, doutor Maurício, doutor João Flávio, realmente, ao assistir à exposição feita pelo senhor presidente da Embrapa, eu gostaria de saber por que esse descasamento entre as imagens e as telas que foram aqui projetadas e as informações que chegam a nós da desestruturação da Embrapa em relação à perda dos melhores pesquisadores, cientistas, em que se sentiram inibidos em poder continuar, principalmente na área da transgenia, por uma postura que talvez tivesse um viés ideológico em constrangê-los no avanço de tão importante momento onde a demanda de alimentos é hoje algo prioritário para nós, que teremos aí uma previsão de em torno de 9 bilhões de pessoas sobre o globo terrestre em 2050, e como nós daremos conta de superar essa demanda com aumento da produtividade, se realmente existe essa restrição por parte da Embrapa nessa área da pesquisa, se realmente é verdade que vários pesquisadores e cientistas migraram para outros países por não ter aqui ambiente para continuar o seu trabalho. Outra pergunta que formulo é a necessidade de fazermos com que essas informações possam chegar ao produtor para que ele tenha um menor gasto na sua atividade agropecuária. Nós sabemos hoje o que aumentou, por exemplo, na pecuária, o gasto no dia a dia para o cidadão combater hoje a mosca de chifre. É uma realidade que nós ficamos na mão dos laboratórios, cada vez nos aumentando mais a incidência, e cada dia mais o que nós assistimos é que nós não vemos aí nenhum trabalho sendo desenvolvido para que haja um combate capaz e eficaz, capaz de realmente produzir um resultado para o setor primário. Ao mesmo tempo, isso já não é diretamente ligado à Embrapa, mas o governo, a Anvisa, impedindo, cada vez mais dificultando, tá certo? O genérico, para que possamos ter aí também um custo menor para o setor. Em relação à cigarrinha, é algo que vem dizimando milhões de hectares plantados. Vossa Senhoria disse da produção de novas forrageiras. Isso tem sido um fator extremamente limitante para nós do Centro-Oeste, tá certo? As variedades não são resistentes a essas pragas. O custo dessas novas forrageiras estão vindo muito mais dentro de empresas privadas do que realmente da Embrapa. Então, é lógico que não se pode exigir de uma empresa também quando tem um orçamento neste valor. Mas é importante que tenhamos primeiro aqui uma visão da Embrapa se não tem esse casamento ou essa vinculação ideológica que possa estar comprometendo com que a Embrapa deixe de ser apenas o que foi e passe a ser aquilo que é fundamental para nós hoje disputar. Vossa Senhoria dizia sobre a China, estivemos lá e nós víamos uma pesquisadora brasileira chorosa dizendo que era a única ali naquela entidade e que a China já tinha 140 centros de pesquisas na África, um deslocamento de milhares de pesquisadores. A preocupação do senador Blairo Maggi procede. Hoje, o avanço dos chineses na África é uma realidade. E o Brasil hoje, ele precisa de buscar não só uma tecnologia, mas também uma capacidade de poder interagir e, ao mesmo tempo, ter uma visão de política, de geopolítica, capaz de dar a nós, pelo menos, a sustentação nesse último segmento que nós ainda somos competitivos. Prestação de serviço, indústria, biotecnologia, nós já estamos realmente defasados muitos anos. Então, eu entendo que é uma posição que nós podemos, de uma certa maneira, cobrar, porque desde a época em que nós estávamos na Câmara dos Deputados, esse aqui, o senador Mocker, que se lembra, toda emenda nossa debancada na comissão era para a Embrapa. Sempre houve um direcionamento nosso em respeito à Embrapa e o apoio nosso convergente para a Embrapa. Então, se tem uma empresa que sempre gozou de credibilidade, até de uma postura suprapartidária na casa, foi a Embrapa. E, como tal, eu não vejo por que esse órgão, se é que procede, estar hoje convivendo com essa situação que sai do meio da Embrapa, que é da... que eu sou médico, sou um cirurgião e sei a importância da pesquisa, e lógico que também a Embrapa não poderia ter viés político-ideológico, teria que ter o viés exatamente da pesquisa e da ciência. Era o que eu tinha a dizer e as perguntas que devo formular.
Senador,
muito obrigado, presidente.
Obrigado, senador Caiado. Passo a palavra ao senador Lazier Martins e ao senador depois, Elmano Ferrer.
Senadora Ana Amélia, doutor Maurício, doutor João Flávio, eu quero dizer que fiquei também muito bem impressionado com a ampla descrição das atividades de hoje da Embrapa. Realmente nos dá uma impressão, da qual não devemos duvidar, devemos acreditar, de que a Embrapa vem fazendo um trabalho extraordinário nesta área tão importante para o Brasil, que é a produção agropastoril. Agora, ao lado de orgulho como brasileiro desse trabalho que é feito, eu quero confessar que fico com uma pontinha de inveja, uma inveja positiva, diríamos assim, como gaúcho, porque há uma centralização impressionante no Centro-Oeste, investimentos extraordinários. Pois é, os gaúchos foram para lá, esse desenvolvimento do Centro-Oeste tem muito de débito aos gaúchos, porque houve um êxodo muito grande daquele estado que um dia foi o celeiro de alimentos do Brasil e que vem perdendo espaço há algum tempo. Então, a produtividade, Mato Grosso, principalmente, Goiás, Tocantins, nos tranquilizam, porque é o Brasil produzindo. Agora, eu fico preocupado, e lá no Sul, onde há quantas andamos? A Embrapa tem algum realce lá no setor do vinho, no setor do trigo, que por sinal sofreu adversidades muito grandes com excesso de chuvas no ano passado. O arroz, onde somos os grandes produtores brasileiros. Então, a minha pergunta, doutor Maurício, é bem simples. O que, que o senhor nos diz? Onde é que nós estamos nas atenções da Embrapa, lá no Rio Grande do Sul? E se não for abuso aos meus colegas, porque em seguida vou ter que me retirar, vou participar do item primeiro da Comissão de Relações Exteriores, mesmo que seja uma sucinta resposta para que eu possa ouvir, se o senhor pudesse responder a minha pergunta, em primeiro lugar, com todo o respeito aos demais colegas, como é que nós estamos? O que a Embrapa está fazendo com prioridade pelo Rio Grande do Sul? É essa a questão.
Eu consulto, os senadores concordaram. Tá, o plenário concordou, então o senhor pode brevemente, porque também os outros senadores querem.
Muito obrigado, senador Lazier Martins. A Embrapa tem uma presença forte no Sul. Temos
quatro unidades
no Rio Grande do Sul, unidades em Santa Catarina, no Paraná, enfim, a Embrapa dá uma atenção muito especial ao Sul. Temos o nosso centro de referência em trigo, que vem fazendo um trabalho extraordinário para o trigo, tanto de clima temperado quanto no Brasil Central, em Passo Fundo, é a unidade líder para o Brasil de pesquisa em trigo, fazendo um trabalho extraordinário agora em trazer o trigo para o Cerrado brasileiro, mas com a base de inovação localizada em Passo Fundo. Temos a Embrapa Pecuária Sul, localizada em Bagé, com uma atenção muito grande para os desafios da pecuária, da produção leiteira, da produção de carne no Sul, muita atenção à questão das pastagens, do manejo das áreas de produção no Sul, com um trabalho excelente também, muito significativo. Temos a Embrapa Clima Temperado, localizada em Pelotas, é um centro ecorregional com uma agenda extremamente ampla, melhoramento genético, desenvolvendo novas fruteiras de clima temperado, novos sistemas agropastoris para a região de clima temperado, um trabalho muito grande com os pequenos produtores, com a agricultura familiar a partir daquela unidade. E a Embrapa Uva e Vinho, na Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves, que é uma unidade de referência da Embrapa para vitivinicultura, mas não trabalhando só no sul, está trabalhando lá no Vale do São Francisco, levando a uva para Petrolina, né? Uma unidade que teve um papel importante no desenvolvimento da vitivinicultura em Petrolina. Estamos olhando a questão da qualidade, não só da uva, nós também trabalhamos um pouco com a maçã, que é também um produto muito, muito importante do Sul, para o qual a gente dá uma atenção. E essas unidades não trabalham só, elas também levam outras unidades da Embrapa, recursos genéticos e biotecnologia, a Embrapa Meio Ambiente, todas operam a partir das bases que nós temos no Rio Grande do Sul.
Muito bem.
É um desafio grande, mas estamos muito presentes, podemos conversar mais, senador, sobre a nossa presença e as realizações da Embrapa no Sul.
Queremos mais lá, mais ampliar. Muito obrigado, doutor Maurício, e o nosso senador Elmano Ferrer, do Piauí.
Presidente Anamélia, os nossos convidados, queria cumprimentá-los, e aos senadores também. Eu queria fazer propriamente uma pergunta, mais uma colocação e, em seguida, talvez um questionamento. Nós sabemos que a Embrapa nasceu em 72, 73, juntamente com a Embrater. E como nesse país, historicamente, instituições nascem, crescem e depois fenecem. A Embrater foi uma instituição que me parece que deveria estar sempre à pesquisa e à extensão, sempre atreladas. O nosso senador Blairo Maggi disse aqui que a Embrapa hoje tem um custo para a sociedade, um orçamento de 2 bilhões, poucos mais em termos de reais. E ela gera tecnologia, uma grande instituição, é um exemplo para o Brasil. Quando eu me refiro que na área pública, quer seja federal, a União, estados, as instituições nascem e desaparecem. Porque a Embrapa, ao longo desses 42 anos, vem sempre crescendo. Isso era fruto disso, um comentário muito rápido. Mas a realidade é que a Embrapa tem gerado muitas tecnologias. Isso é inquestionável, inclusive os acordos de cooperação internacional, sobretudo com a África. Nós conhecemos isso, temos informações. Mas nós temos um problema de muita tecnologia gerada não chega ao produtor, a não ser o agronegócio. Aqui os representantes do agronegócio saíram todos. O Mário Blas, com quem a Embrapa tem feito grandes trabalhos e tem sido absorvida por esse setor dinâmico da nossa economia. É inegável a ocupação dos nossos cerrados, sobretudo o Mato Piba, que se existe hoje, foi concebido, deveu-se a uma tecnologia gerada pela Embrapa, da qual o Piauí, através de sua unidade, à época, na década de 80, e o Centro Nacional de Soja, em Petrolina, geraram uma tecnologia, uma variedade, que pôde ser, está sendo adaptada, aliás, à produção dos cerrados do Piauí, do Maranhão e da Bahia, incluindo agora o Tocantins, são um negócio fantástico. Mas a realidade, o meu questionamento, é que, ao longo desses 40 anos, morreu uma instituição importantíssima na transferência da tecnologia gerada, que foi o sistema de extensão rural e transferência da tecnologia. A minha pergunta é exatamente em cima disso. Quer dizer, até onde o desaparecimento da Embrater, do sistema de extensão rural no Brasil, prejudicou a incorporação da tecnologia gerada pela Embrapa, pela pequena produção, pelo pequeno e médio produtor rural do Brasil. A segunda coisa que eu queria ressaltar aqui, que eu acho importante, quando nasci a Embrapa, foi o grande investimento que a instituição fez nos seres humanos, no corpo técnico que estava sendo agregado à instituição. Foi o maior programa de capacitação contínua e permanente de uma instituição de pesquisa no mundo. Foi aquele esforço da Embrapa na década de 70 e de 80. E o segundo e o fundamental, isso eu queria me reportar, é a gestão. A gestão. A Embrapa tem, me parece, mais de 42 centros nacionais nos estados. E esses cargos são privativos de técnicos, concurso de hoje de doutorado, que façam um plano de gestão para 2 anos, prorrogar por mais 2. Ou seja, a política, me permite, senadores aqui presentes, não chegou ainda a influenciar a escolha de um gestor de pesquisa em nenhum estado, em nenhuma unidade da federação. É um concurso público, no qual, além da parte de curricular, etc., o plano de gestão. Então, isso é importante na perenidade das instituições do nosso país. A Embrapa é o que é. Realizou o que realizou. Dado, primeiro, investimento nos seus pesquisadores e, sobretudo, conseguiu recrutar todos, me parece, eu pergunto aqui ao João e ao Maurício, se eles são da instituição. O Maurício eu sei que é da Embrapa, o João não tem todo da própria instituição. Ou seja, as instituições são permanentes. O que é que nós vemos hoje nesse país? São pessoas sendo convidadas para ocupar cargos, quer seja no âmbito do Estado ou da própria União, que não têm a capacidade, o conhecimento técnico para ocupar esses cargos dentro da sua especificidade. Então, são essas duas, esse questionamento que eu faço. Eu queria fazer só uma pergunta. Até onde a extinção, o desaparecimento, a morte da Embraté prejudicou a transferência de tecnologia, consequentemente os produtores, sobretudo os pequenos produtores da agricultura familiar, pela não existência do serviço de extensão rural? Porque hoje o que existe nos estados...
Sim.
Permita-me, uma lástima. Pensa essa a colocação e
senador,
a pergunta.
Senador, Elmano, duas coisas, duas informações para o senhor antes de passar. Esta comissão debateu, numa audiência pública, a extensão rural, todo o processo. O senador Donizete Nogueira foi incumbido pela comissão para a relatoria. Nós elegemos extensão rural como prioridade de políticas públicas, que é regimentalmente definição da mesa do Senado, para elegermos uma prioridade. Nós aqui elegemos duas prioridades. A extensão rural, em primeiro lugar, a responsabilidade do senador Donizete Nogueira, para entregar a uma agenda de audiências públicas sobre o tema, ele já fizemos uma, e a outra prioridade, todas as outras comissões, é só uma prioridade, nós elegemos duas. A outra prioridade trata de defesa sanitária agropecuária, que são temas que são cruciais para o nosso país. O doutor Maurício deixou muito claro aqui os riscos que corremos, os avanços na questão do feijão, que nós temos uma tecnologia criada, né, para que ele é resistente à praga do mosaico, né, o feijão. Então, a defesa sanitária é fundamental e vai exigir também investimento. Só apenas para esclarecimento a respeito da extensão rural, o que já esta comissão já fez. O senador José Medeiros tem preferência, a não ser que seja o mesmo tema, porque o senhor já tinha feito as perguntas, senador.
Não, pode. Eu quero fazer uma pergunta, mas vamos ouvir.
Vamos passar o senador e voltamos ao senhor, então. Tá, senador José Medeiros.